DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. A defesa dos ativistas angolanos, acusados de prepararem uma rebelião, entregou hoje no Tribunal de Luanda um requerimento para a libertação dos jovens sob termo de identidade e residência. A defesa espera que os ativistas possam ser libertados já esta quinta-feira, de acordo com o advogado Walter Tondela. Dos 17 réus neste processo, 15 estão em prisão domiciliária desde dezembro, depois de 6 meses em prisão preventiva. De acordo com Walter Tondela, o Tribunal poderá pronunciar-se sobre o requerimento para a libertação provisória dos ativistas durante o dia de quarta-feira para que eventuais novas medidas de coação entrem em vigor no dia seguinte. Recorde-se que a próxima sessão do julgamento dos ativistas está agendada para 23 de fevereiro. A polícia da República de Moçambique acusou hoje homens armados da Renamo de terem morto a tiro um juiz comunitário de uma localidade do distrito de Nyamatanda, centro do país. O incidente, de acordo com a polícia, teve lugar na madrugada de segunda-feira, quando 7 homens da Renamo arrombaram a porta da casa do juiz comunitário que mataram a tiro. O caso está ainda a ser investigado. Contactado pela agência Lusa, o porta-voz da Renamo, António Muxanga, disse não estar informado sobre o assunto. E é uma garantia da polícia moçambicana, está restituída a segurança entre o Rio Save e o posto administrativo de Muxungué, na principal estrada de Moçambique, após os alegados ataques de homens armados da Renamo na semana passada. A polícia moçambicana acusa o maior partido da oposição de 3 ataques a viaturas na quinta e na sexta-feira, que deixaram 6 pessoas feridas, uma delas com gravidade. Deselegância e desrespeito, as palavras foram usadas em conferência de imprensa esta terça-feira pelo Partido da Renovação Social, que lidera a oposição na Guiné-Bissau, para criticar a forma como o PAIGC, o partido no poder, trata o chefe de Estado. De acordo com o PRS, ao retirar-se das negociações que José Mário Vaz tem estado a levar a cabo entre as partes divergentes no Parlamento, o PAIGC mais uma vez desrespeita a figura do presidente do país. Recorde-se que o partido do governo decidiu afastar-se da mesa de negociações por discordar do facto de o chefe de Estado ter convidado os 15 deputados da sua bancada expulsos do Parlamento por alegada indisciplina partidária. São novas acusações de abusos sexuais de crianças por soldados das Nações Unidas. Capacetes azuis da República Democrática do Congo, que integram a missão de paz da ONU na República Centro-Africana, foram acusados de abusar de 4 crianças alojadas num campo de deslocados no país. De acordo com a ONU, as 4 vítimas foram atacadas entre 2014 e 2015. A Rússia, a Arábia Saudita, o Qatar e a Venezuela estão dispostos a congelar a produção de petróleo nos níveis de janeiro, se outros produtores fizerem o mesmo para travar a descida do preço do crude. O anúncio foi feito à margem da reunião dos ministros de energia da OPEP em Doha. Resta convencer o Iraque e o Irão, 2 dos maiores produtores de petróleo. O preço do crude continua em baixa depois de 18 meses em queda. O preço do barril de petróleo caiu de cerca de $100 em 2014 para menos de 30 no mês passado. O governo sírio mostrou-se hoje disponível para participar numa nova ronda de negociações com a oposição em Genebra e permitir o envio de ajuda para regiões cercadas, na sequência da visita a Damasco do enviado da ONU. Segundo o mediador das Nações Unidas, Staffan de Mistura, que chegou ontem à capital da Síria, a ONU vai tentar enviar ajuda para os civis nas áreas sitiadas esta quarta-feira, num teste à disponibilidade de cooperação das autoridades de Damasco. O Conselho de Segurança das Nações Unidas anunciou hoje a morte do ex-secretário-geral da organização, Boutros Ghali, aos 93 anos. Boutros Ghali nasceu no Egito em 1922 e foi secretário-geral da ONU de 1992 a 1996. Foi o primeiro africano nas funções de secretário-geral das Nações Unidas. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
crise desperta o maior medo do regime angolano, a contestação da classe média. PRS, líder da oposição na Guiné-Bissau, critica novo adiamento de sessão plenária na Assembleia. Níger prepara-se para eleger novo presidente e parlamento em campanha eleitoral tensa. São os destaques desta terça-feira, 16 de fevereiro. Saiba mais já a seguir. A crise económica em Angola está a acordar a classe média para uma contestação inédita temida pelo governo de José Eduardo dos Santos. Quem o diz é John Schubert, sociólogo suíço que viveu 10 anos em Luanda. Em entrevista à DW África, o investigador da Universidade de Leipzig, na Alemanha, afirma, no entanto, que não se prevêem para já alterações nas relações de poder no país. Começamos por perguntar a John Schubert como é que a crise económica atual se reflete na sociedade angolana.
De uma parte, temos o impacto puramente económico, que, como sempre em Angola, afeta a classe mais baixa de maneira muito forte, por causa da subida dos preços. O que as pessoas estão a dizer nesse momento é que já não há mais comida. Isso é, do ponto de vista puramente econômico, já é muito visível. Mas o que é mais interessante é que, desde o ano passado, uma classe média urbana, que até agora ainda estava mais ou menos satisfeita com o status quo, também já está a sentir as faltas. Uma geração que formou-se e estava talvez a esperar conseguir um emprego na construção, os petróleos e também o setor dos bancos, agora não conseguem emprego. Esse tipo de promessas que até agora o regime conseguiu ainda manter, agora já não é muito credível. E isso faz com que as pessoas que até agora não se sentiam politicamente ativas já começam a reivindicar uma mudança. E é também essa classe que faz parte dos apoiantes naturais ainda do regime, agora é que culpam o regime, mais especificamente o presidente José Eduardo dos Santos e a família dela.
Neste sentido, será que as pessoas vão começar a contestar mais o poder em Angola?
É difícil dizer. Eu acho que houve uma grande mudança na mentalidade nos últimos 3 anos. Com a crise, as pessoas tomarem uma consciência do que as coisas realmente não estão bem em Angola. Isso pode gerir mais contestações do governo. O maior medo do regime é de perder o apoio dessa classe urbana.
Num seu artigo recente, fala de um conceito que é este sistema de clientelismo no poder em Angola. Pode-me falar um pouco sobre esse conceito e talvez explicar-me como é que se traduz atualmente no país?
É essa ideia que o próprio presidente está a gerir a distribuição das receitas do petróleo à elite. E é com isso que o MPLA e a elite das Forças Armadas ficam satisfeitas e apoiam o próprio presidente. E no meu artigo falo do que os angolanos chamam da cultura do imediatismo. É que a ideia que, graças aos rendimentos do petróleo, esse tipo de ascensão social seja possível para todo o mundo. É quase uma ilusão, mas nos últimos anos, quem tem uma ligação privilegiada com alguém no regime consegue inserir-se nessas redes de distribuição. Há pessoas que conseguiram uma ascensão socioeconómica muito importante. E é nesse sentido, esse imediatismo da economia e dos investimentos, muitas pessoas dizem, mas os angolanos não têm paciência para um investimento a longo prazo. E o problema é que esse milagre de reconstrução só era possível graças aos rendimentos de petróleos. Com os rendimentos dos petróleos a falhar, esse sistema imediatista já não funciona mais.
E terá também este fim do boom económico, esta crise, consequências para este sistema de clientelismo, mesmo nas relações do poder, na sua opinião?
De uma certa parte, sim, porque mesmo dentro do regime, agora há vozes que dizem não, mas esse, o presidente já tem que se ir embora, porque se ele passar o poder a um dos filhos, esse sistema vai perpetuar-se e é ruinoso. Mas, de outra parte, o governo ainda consegue angariar uns fundos, fazer uns empréstimos, e acho que ainda há dinheiro que pode ser distribuído, pelo menos nesses círculos muito restritos. Eles conseguem continuar com esse tipo de gestão clientelista a alto nível. Acho que ainda não vai haver contestação aberta dentro do regime.
Acha então que a crise económica não irá traduzir-se em grandes alterações nestas relações do poder?
Não, pelo menos não esse ano. A grande pergunta vai ser o que é que vai acontecer para as próximas eleições de 2017. Se a gestão atual da crise continuar, vai tornar-se muito mais difícil para o MPLA conseguir esse tipo de votos que conseguiram nas últimas 2 eleições sem fraude muito mais maciço.
Ouvimos John Schubert, sociólogo suíço, sobre as consequências da crise económica angolana.
DW Deutsche Welle.
Altura agora para lançar a nossa pergunta do dia. Acha que a contestação da classe média vai aumentar com a crise económica em Angola? Saiba como pode enviar a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O líder da oposição na Guiné-Bissau, PRS, critica o adiamento da sessão ordinária no Parlamento, em que deveria ser apresentado o Orçamento Geral do Estado. Em Bissau, continua a faltar uma solução para a crise política. Brahim Adaram, com os detalhes.
Sem se vislumbrarem sinais evidentes que possam permitir a Guiné-Bissau ultrapassar a crise política vigente, a instabilidade aumenta a cada dia que passa, colocando em risco os últimos progressos alcançados com a realização da mesa redonda em Bruxelas com os parceiros internacionais do país. Para já, não há nenhuma fórmula consensual para a resolução das disputas institucionais pelo poder. A Guiné-Bissau dá a imagem de um país bloqueado, onde as instituições funcionam a meio gás e a população carece de informações sobre o que realmente se passa. Sabe-se apenas que a mesa da Assembleia Nacional Popular recorreu junto do Tribunal da Relação de Bissau contra o despacho do Tribunal Regional que aceitou a providência cautelar dos deputados expulsos que pediam a suspensão da decisão da mesa do Parlamento. Os analistas questionam se se está à espera de uma decisão do Tribunal ou do Presidente da República para conhecer o futuro do país. Alguns jovens universitários ouvidos pela DW África, divergem quanto à solução viável para encontrar saídas para a crise. Outros defendem diálogo, enquanto colega ao lado reclama pela justiça como a única solução para resolver esses conflitos.
Temos que ser francos, abertos, temos que envolver todas as sensibilidades para que, de facto, possamos resolver esta questão. Embora for um político, desde logo, o diálogo é imprescindível.
Eu tenho fé nos tribunais e acho que por essa via vamos chegar a um bom certo.
Esse imbróglio jurídico institucional levou o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, a adiar para 25 de fevereiro a sessão ordinária que deveria ter começado esta segunda-feira, alegando falta de condições administrativas e financeiras. O Partido da Renovação Social, PRS, entende que o adiamento da sessão plenária para o dia 25 deste mês é mais uma clara tentativa de o presidente da ANP dar tempo para que haja uma nova restrição judicial formatada aos interesses do PSGC, disse o porta-voz do partido, Vítor Pereira.
Saliente-se que a Assembleia Nacional Popular reúne-se ao ritmo e ao sabor do por enquanto presidente Cipriano Kassamá, que marca sessões quando quer e bem entende, atropelando normas regimentais e funcionais, sem a presença de quórums exigidos por lei.
Segundo o PRS, apesar da última ordem do Tribunal Regional de Bissau e numa clara violação dessa injunção aos deputados da nação, não é permitido o acesso às instalações da Assembleia Nacional Popular. Daí que o partido ameaça responsabilizar criminalmente quem impedir o acesso dos seus deputados às instalações do Parlamento. Brahim Adaram, Bissau, DW.
No próximo dia 21 de fevereiro, os cidadãos do Níger vão às urnas eleger um novo presidente e um novo parlamento. Registaram-se para as eleições 7 milhões e meio de pessoas, pouco menos de metade da população. O presidente Mamadou Issoufou, no poder desde 2011, espera ser reeleito. Um dos seus principais concorrentes está na prisão. Por isso, a campanha eleitoral tem sido muito tensa. A reportagem é de Thomas Mosch e foi adaptada por Madalena Sampaio.
O dia da eleição é o dia dos cidadãos, diz a canção. Através de músicas como esta e de campanhas publicitárias, a sociedade civil e organizações internacionais tentam alertar os nigerinos para a importância das eleições. Na corrida à presidência estão 15 candidatos. Mahamadou Issoufou foi eleito presidente em 2011, concorre a um segundo mandato e também será escolhido um novo parlamento. No entanto, até agora o eleitorado pouco sabe sobre os programas dos candidatos. Os últimos meses foram marcados pela controvérsia sobre se o governo está disposto e é capaz de organizar eleições ordeiras. Mariama Gamatia Bayard foi a primeira mulher a concorrer à presidência em 2011, mas desta vez não entra na corrida.
Não há garantias de uma disputa justa, por isso decidi que não iria servir de figurante. Se concorresse, tal como da última vez, seria com um programa claro para o meu país e por querer ser parte da solução.
Vozes críticas como Mariama Bayar também acusam o governo de ter usado todos os meios disponíveis para impedir a campanha da oposição. Manifestações de opositores foram repetidamente proibidas e um dos principais candidatos da oposição foi preso, Hama Amadou, ex-presidente do Parlamento e chefe do partido Modern Fa Lumana, está desde novembro em prisão preventiva. Foi acusado de fazer parte de uma rede de tráfico de menores. Para a oposição, a sua detenção faz parte de uma campanha política, já que todos os outros principais suspeitos no mesmo processo foram libertados sob fiança. Por outro lado, o ministro da Justiça, Maru Amadou, não quer ouvir falar na influência indevida do governo sobre os meios de comunicação e o sistema judicial.
Se um político está envolvido no tráfico de crianças estrangeiras, deve ser processado, seja ele quem for. O mesmo se aplica a quem incitar ao ódio étnico ou ameaçar a ordem pública. Tal como devemos garantir a liberdade neste país, também temos de garantir a ordem pública.
O ambiente pré-eleitoral no Níger raramente foi tão tenso, concorda a maioria dos observadores. Logo na abertura oficial da campanha eleitoral, a 31 de janeiro, o presidente Issoufou mostrou-se confiante numa vitória à primeira volta. Saini Umaru, candidato do maior partido da oposição, o MNSD Nassara, não esconde a sua desconfiança.
Não é possível com partido político.
Nenhum partido pode vencer à primeira volta. Até os governantes têm consciência disso. Agora, se isso acontecer, penso que poderá causar problemas.
Muitos nigerinos receiam que as eleições do próximo dia 21 de fevereiro terminem em violência. Madalena Sampaio, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Hoje quisemos saber se acha que a contestação da classe média vai aumentar com a crise económica em Angola. António Rocha tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Boa noite, António.
Boa noite e muitas respostas. Começo imediatamente por Sekal Baku Ibrahim de Bissau, que diz que a crise vai piorar. Há que estar consciente que situações do género ninguém consegue resolver de dia para noite. Tony Oldbach de Luanda também diz que isso ainda é só o começo da crise económica em Angola. Temos todo o direito de procurar destruir o sistema que nos quer destruir, ou seja, o sistema que privilegia a classe alta e corrupta de Angola, sobretudo de Luanda. Também no Facebook, José da Costa, a partir de Cabinda, escreveu para dizer que, devido à má distribuição da renda nacional per capita, acho ser insignificante ou incipiente a classe média angolana, pelo que a sua contestação não representa perigo nenhum para o regime, uma vez que a realidade factual diz que a classe média não passa de 18% ou 20% da população geral. O perigo para o regime angolano será, ou serão os sinais cada vez mais evidentes, do descontentamento popular generalizado em virtude da subida na ordem dos 100% a 180% dos bens essenciais de consumo, numa altura em que o reajuste salarial está por decreto ministerial congelado. Não há receita melhor do que essa para a convulsão social, conclui José da Costa. O nosso ouvinte Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, também no Facebook escreveu para dizer que o único culpado pela crise económica em Angola é o governo de José Eduardo dos Santos. A má gestão dos imensos recursos que Angola dispõe deu nisso, conclui Lafu Baldé. Ezequiel Martin Black diz que o povo angolano está farto da desgovernação. Precisamos de um líder carismático que saiba valorizar a qualidade de vida de cada cidadão nacional. Eles estão mais preocupados em fazer exibições irónicas no estrangeiro, dizendo que Angola está a crescer, enquanto o povo sofre com o aumento vertiginoso dos preços de produtos nos mercados. Angola é o país onde o pobre nasce pobre e morre pobre. Beijo.
Muito obrigada, António, e obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da noite. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos amanhã, quarta-feira, com a emissão da manhã. E até lá, da nossa parte, tenha uma boa noite.